Helena Bello e este mais um podcast Viajar Correndo. Hoje falaremos sobre o dia do maratonista. Você sabe quando é o dia dessa pessoa que enfrenta os 42 km por diversas razões? Neste podcast vamos buscar responder algumas perguntas relacionadas a esse dia e a essa distância tão mítica e mística. O dia do maratonista é dia 7 de agosto. Maratonista é aquele que completa uma maratona, ou seja, percorre a distância de 42 km. Na verdade, 42 km e 195 metros, porque depois de horas de prova, esses 195 metros fazem uma boa diferença, não é verdade? A data é uma homenagem ao dia do nascimento do atleta da Etiópia, Abebe Bikila, ou seja, 7 de agosto de 1932. Abebe Bikila estabeleceu algumas marcas, como ser o primeiro africano a ganhar uma medalha de ouro e ser o primeiro atleta a vencer duas maratonas olímpicas. Esse último feito aconteceu em 1960 em Roma e em 1964 em Tóquio. Não satisfeito, ele ainda quebrou recordes mundiais nessas provas. Você pensa que acabou? Ele ainda deixou o mundo espantado ao vencer a primeira maratona e quebrar o recorde mundial descalço. A vitória em Tóquio também teve história. Ele foi bicampeão olímpico, mesmo após ter sido operado 40 dias antes da prova de apendicite aguda. Por tudo isso, ele é considerado o maior maratonista de todos os tempos. Mas nem tudo foi glória na vida dele. Em 1969, ele sofreu um acidente automobilístico e ficou paralítico. Em 23 de outubro de 1973, Abebe Bikila faleceu vítima de uma hemorragia cerebral, uma sequela do acidente. A criação do Dia do Maratonista só aconteceu após a morte dele. Como sempre, né, gente? Na maior parte das vezes é assim. As homenagens só vêm depois que a pessoa falece. Bikila também recebeu outra homenagem póstuma. Desta vez, em 2012, quando entrou para o Hall da Fama durante o centenário de fundação da Federação Internacional de Atletismo, a IAAF. Algumas curiosidades sobre o atleta Abebe Bikila. Para Roma, Abebe Bikila foi incluído na equipe de atletismo apenas no último momento. Olha que louco, quando o avião já se preparava para partir. Isso porque o atleta oficial havia quebrado o tornozelo durante uma partida de futebol. Durante o reconhecimento do trajeto da prova, Bikila observou o obelisco de Axum, que tinha sido retirado da Etiópia por tropas italianas em 1935, na Segunda Guerra Ítalo-Etíope. O obelisco estava a 1,5 km da linha de chegada, bem no ponto em que o maratonista etíope deveria dar a arrancada final. Olha que fantástico! Ao ser informado por seu técnico de que o atleta de número 26 seria o grande concorrente dos etíopes na prova, Abebe Bikila correu procurando por esse número. No entanto, o tal atleta usou o número 185 no dia da maratona. Bikila rivalizou com ele, enquanto procurava o tal atleta de número 26, e ganhou por 25 segundos de diferença. E a frase resumo da vitória foi: foram necessários 1 milhão de soldados italianos para invadir a Etiópia, mas apenas um soldado etíope para conquistar Roma. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ele correu calçado por exigência dos organizadores. Nesse mesmo evento, a organização da Olimpíada esqueceu-se de providenciar a partitura do hino etíope. Sendo assim, ele recebeu sua medalha ao som do hino japonês. Bikila também competiu nas Olimpíadas de 1968 na Cidade do México. No entanto, lesionou o joelho e abandonou a prova. Explicado o porquê de o dia 7 de agosto ser o dia do maratonista, vamos continuar nossas reflexões. A decisão de ser maratonista pode acontecer por diversas razões. Para mim, foi uma tendência natural. Não foi um sonho de vida desde a infância, na verdade eu nunca quis ser corredora. Aliás, eu nunca nem gostei de esporte, né? Mas isso não é o tema do dia, então vamos deixar para um outro momento. Voltando, como eu disse, tornar-me maratonista foi um caminho natural. Na evolução das corridas, as distâncias foram aumentando gradativamente e em 2012 fui em busca desse título, digamos assim. Foram 10 maratonas de asfalto e uma de trilha até hoje. E a estreia foi na Maratona de Foz do Iguaçu, considerada uma prova bastante difícil por conta das inúmeras subidas na segunda metade da prova. Eu, na verdade, nem estava preocupada com isso. A escolha dessa prova foi motivada pelo amor que tenho por Foz do Iguaçu. Afinal, largar de Itaipu e chegar ao Parque Nacional do Iguaçu seria a redenção. O trajeto seria apenas uma consequência. De Foz, parti para a Maratona de Dubai em 2013. A aventura nos Emirados Árabes foi tão intensa que eu digo que há a Carolina AD e a Carolina DD. Oi? A Carolina antes de Dubai e a Carolina depois de Dubai. Muito fantástico. Nesse mesmo ano, fiz a minha primeira Maratona do Rio. Em 2014, fui enfrentar o desafio do Dunga na Disney. Era o primeiro ano desse desafio e achei maravilhoso correr nesse local. Todas as provas do desafio do Dunga foram muito interessantes e eu adorei a experiência. No meio desse mesmo ano, eu enfrentei mais uma Maratona do Rio e no finalzinho, lá fomos nós para a Maratona da Grécia. Além de ser o percurso original realizado por Fidípides e que deu origem à distância mítica, Ainda fui surpreendida com o pedido de casamento ao final dela. Algo completamente inesperado mesmo. E corajoso da parte de Otávio, pois eu estava destruída. Um parênteses. Você conhece a história que levou a existir a distância mítica de 42 km? Se não, dá uma conferida no podcast sobre a história da maratona. Eu vou deixar o link na descrição deste podcast. E também vou deixar o link para o vídeo e para o artigo, caso você prefira assistir ou ler. O ano de 2015 foi palco para a Maratona Romântica dos Castelos Reais em Füssen, na Alemanha. E também para a Indomit Bombinhas Vila do Farol. Aliás, a Indomit foi muito louca. Ela passa por diversos terrenos e paisagens, tem asfalto, paralelepípedo, terra, costão rochoso e areia. Nós ganhamos nossas inscrições no concurso Amor Indomável, realizado pela organização da prova. Quem já me acompanhava na época deve lembrar o drama que foi. Como agradecimento, fiz um banner com todas as pessoas que curtiram o nosso comentário e corri com esse banner os 42 km. Foi muito emocionante a chegada. Tem vídeo também no canal do YouTube, vou deixar o link aqui caso você queira assistir. Em 2016, participei apenas da Maratona do Rio. Em junho de 2017, fui para minha nona maratona de rua, mais uma Maratona do Rio, a prova mais perfeita. Que corri do início ao fim sem andar por nenhum minuto, que realmente marcou a minha vida de corredora. E quem leu o post sobre a Maratona do Rio 2017 sabe o porquê disso. Vou deixar o link na descrição do podcast. Ainda corri mais uma vez a Maratona de Foz em 2018. Desde então não fiz mais nenhuma maratona. Estava até treinando para a Maratona de Roma no ano passado, mas a pandemia não me deixou participar. Fiquei refletindo sobre o meu trajeto como atleta e vi que aprendi algumas coisas. A principal é que não pular etapas é fundamental. Quando a minha treinadora Jaqueline Terto falava: não faça essa prova porque ainda não é a hora, você está emendando uma prova na outra, o corpo não está tendo tempo para descansar, entre outras coisas, eu ficava realmente irada, para não falar outra palavra aqui. Afinal, eu queria participar de todas as provas. Hoje, com mais quilômetros de estrada, eu vejo que ela estava realmente certa. Muitas pessoas começaram ontem a correr 5 km e hoje já estão querendo fazer 50 km. Provavelmente vão conseguir. A questão é, em quais condições elas irão chegar e como ficarão depois? Portanto, a tônica é respeitar os limites do corpo e aumentar a distância gradativamente com o apoio de um profissional qualificado de educação física. Não estou ditando nenhuma regra de como as pessoas devem ou não agir. No entanto, realmente, bom senso é fundamental. Ufa, bastante história para o dia do maratonista, né? Depois de tudo que foi dito aqui, eu gostaria de parabenizar a todos os maratonistas que estão ouvindo este podcast e aos futuros também pelo dia do maratonista. Parabéns! Se você gostou, compartilhe com um amigo ou com uma amiga que você acha que também vai gostar de saber sobre essas histórias do dia do maratonista ou que você queira também dar os parabéns de uma maneira diferente. Este foi mais um podcast Viajar Correndo. Até sexta-feira que vem com mais algum assunto relevante no mundo das viagens e das corridas. Um super beijo e até a próxima!